Quero ler uns versículos hoje em Gênesis, capítulo 4. Esse capítulo nos fala do primeiro homem de fé, citado na Bíblia, o primeiro homem de fé. Então vamos ler para ver essa história. Gênesis 4, a partir do versículo 1. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, e da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou a Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal Caim foi Naamá. Tá bom até aqui. Aqui são os filhos, né? Logicamente está narrado aqui somente 2 pessoas, nós devemos entender que Adão teve filhos e filhas, não foram somente Caim e Abel, mas outros filhos também. É que é narrado aqui porque é uma história que nos remete ao Novo Testamento, né? Então essa história foi narrada pelo Senhor, deixado na história para o nosso ensino. Nós vemos que Caim e Abel, né, os 2 filhos de Adão e Eva, filhos do mesmo pai, mesma mãe, E nós vamos encontrar duas coisas aqui. Um é esse que eu estou dizendo, que foi um homem de fé, que foi o primeiro narrado na Bíblia. Adão não foi narrado como um homem de fé. Estou falando de Hebreus, depois a gente dá uma lida lá, em Hebreus 11. Adão não foi contado como um homem de fé. Agora seu filho aqui, Abel, ele foi contado. Então nós vamos ver aqui. Versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Vamos lá em Hebreus, segurando aí que nós vamos voltar. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aqui nós estamos encontrando que a oferta que eles ofereceram, eles estavam identificados com ela. Nós vemos que em Gênesis, aqui está dizendo que, versículo 4 lá de Gênesis, fala que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Então nós vemos que, embora o assunto era a oferta em si, né, a oferta que era o assunto, mas a pessoa ofertante, ele é identificado com a oferta. Isso é muito interessante a gente entender isso, que oferta, ela está, nós estamos identificados com ela. E o que aconteceu aqui foi que recentemente, né, nós temos que entender que o tempo aqui que eles viveram era uma época que recém, né, no finalzinho do capítulo 3 aí, ó, versículo 24, fala que havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Quem que era esse aí? Adão, pai. Pai de Caim e o pai de Abel, juntamente com sua esposa Eva, foram lançados fora do Jardim do Éden, pelo pecado que eles haviam cometido. E tinha mais um detalhe ainda, voltando um pouquinho no capítulo 3, um pouquinho mais atrás. Versículo 17. E Adão disse: portanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então nós vemos que o Senhor, com Adão, né, ele acabou amaldiçoando a terra. Por quê? Porque Adão era o cabeça dessa criação, ele era o representante de Deus na terra. Ele fez o homem a imagem, esse Adão, né, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Deus colocou ele na terra como seu representante, cabeça da criação aqui. Então, quando ele caiu, todas as coisas, consequentemente, com ele, caíram também. É, Romanos 8. Vamos ler um versículo em Romanos 8. Romanos 8, 18, acho que é. Romanos 8. Isso. Romanos 8, a partir do versículo 18. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está falando aos cristãos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora que interessante. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertado da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nossos corpos, ou do nosso corpo. Então nós encontramos que por causa dele, né, ele está falando no versículo aqui, versículo 20, que a criação ficou sujeita essa vaidade ao cativeiro da corrupção. Voluntariamente não, porque aquele que sujeitou colocou ela aqui. E é isso que Deus está dizendo aqui para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então dessa terra ia crescer o quê? Espinhos, abrolho. O homem ia passar a cultivar a terra com labor e ela não ia responder de acordo com seus frutos, né? Não ia dar os frutos de acordo com o seu trabalho. Isso tudo por causa do pecado que entrou no mundo. E também nós encontramos isso em Romanos 5, versículo 12, que pelo pecado, por Adão, entrou o pecado no mundo. E então nós estamos encontrando aqui no nosso capítulo 4 de Gênesis que o que aconteceu com Caim, ele foi um homem que não teve fé. Essa é a palavra. Por isso que lá em Hebreus é resumida essa história aqui, falando principalmente de Abel, né, que foi um homem de fé. Por quê? Ele acabou, né, ele tinha acabado de ouvir, e logicamente seus pais contavam, né, a eles o que aconteceu, acabou de ouvir isso aí, sabe, a voz de Deus ainda estava ecoando, por assim dizer, ainda nesse tempo: maldita é a terra por tua causa, falou para Adão. E esse homem, Caim, que era lavrador da terra, ele vai e pega dos frutos dessa terra maldita e leva para Deus. É simplesmente esse foi o grande erro, né, que podemos dizer assim, né, que ele fez. E eu posso dizer que Caim, ele era uma pessoa sincera. O que ele fez aqui, ele não estava brincando, vamos dizer assim. Não é verdade? Ele não estava... Ele levou, aqui no versículo 3, nós devemos entender que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Porque até o dilúvio, nós devemos entender que não havia idolatria. Deus era conhecido como Deus, é Deus o Criador. Né? Embora eles não deram glória a Deus no, na história ali de mais para frente aqui de Noé, mas Deus era Deus, não tinha idolatria. Então o que o Caim estava fazendo, ele estava levando uma oferta a Deus. Então ele não estava, por isso eu digo, ele não estava brincando, ele estava sendo um homem sincero naquilo que ele estava fazendo. Só que o que ele não tinha era fé para entender os pensamentos de Deus. Porque se ele era filho desse homem que foi lançado fora do Éden por seu pecado, ele e sua mãe, ele era um pecador, ele era fruto desse pecado, né? Perdão, fruto desses dois pecadores. E mais ainda, né, pegar do fruto da terra e levar isso para Deus. E nós vemos que houve mais ainda a expressão desse sentimento que ele tinha, que ao Deus não atentar para sua oferta e nem para ele, logicamente, ele fica irado ao ponto tal de pegar o seu irmão e matar ele. Nós vemos a manifestação do que realmente tinha no coração dele. Por um lado fazendo algo, levando para Deus, Deus dizendo não, não atentando para isso, em vez de considerar, né, o porquê que Deus não está aceitando. Por que Deus não aceitou a minha oferta? Ele podia pelo menos olhar para o seu irmão e ver que foi atentado, né, foi, Deus atentou a ele, né, aceitou a oferta dele, e podia pensar o porquê do, por que isso? Não, ele prefere, logicamente, ir lá e matar seu irmão. Mas o resumo aqui da questão de Caim, que nós estamos ainda no caso de Caim, é que ele estava fazendo tudo aquilo contrário aos pensamentos de Deus. Estava tomando da terra, numa terra maldita, e levando algo dos frutos do seu trabalho. Né? O homem estava trabalhando, ele trabalhou, ele plantou, teve, né, todo o trabalho da lavoura, tomar dos frutos e levar para Deus. Então ele teve um trabalho. E isso é uma figura realmente do homem religioso. Né? O homem religioso, ele faz isso, ele faz suas obras e acha que Deus tem que aceitar. Meio aqui. Por isso que ele ficou irado. Ele achou que Deus tinha que aceitar. Como que não vai aceitar? Eu plantei, eu edifiquei, eu fiz tudo isso aqui, trouxe a oferta e Deus não atentou. Agora esse aí, esse meu irmão aí que fez isso, o que que Abel fez? Ele era um pastor de ovelhas, pegou, versículo 4, né, que nós estamos vendo, trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura e ofereceu ao Senhor. Estava certo isso? Aos olhos de Caim? Não. Como é que pode pegar um animal, matar um animal? Como é que pode levar uma oferta dessa a Deus? Que era algo não próprio, né, vamos chamar assim, para a época. Eles não se, nem comiam, eles não comiam carne, não tinha alimentação deles, era vegetarianos ainda, né? Foi dado comer carne. Depois que Noé sai da arca, daí que Deus muda o regime alimentar do homem e dos animais também. Então ele pegou um animal e matou o animal e levou. Puxa vida, isso é... Para ele foi até uma... Como é que pode Deus aceitar isso? Mas realmente era uma oferta de acordo com os pensamentos de Deus. Porque o que ele pensou? Eu... pecador, vou me aproximar de Deus para levar uma oferta para Ele. O que que eu vou levar? O que que eu posso fazer? Nada. Aí ele pensou, nada, porque o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Mas ele pegou das suas ovelhas, primogênito da sua ovelha, e trouxe para Deus. Voltando um pouquinho atrás aí também, outra vez no capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Por quê? Porque eles estavam nus. Porque até então eles viviam, eles estavam nus e não tinham vergonha disso. Só que quando eles tomaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que foi abrir os olhos, quando abriram os seus olhos, a primeira coisa que eles viram, eles estavam nus. A vantagem, tanto que Satanás disse para Eva, que o dia que dele comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis conhecedores como Deus, do bem e do, conhecedores do bem e do mal. Sereis como Deus. Ixi, que maravilha, né? Ah, tomar do fruto e vou comer e vou ver, ser conhecedor do bem e do mal, como Deus é. Saiu pecando, porque eles primeiramente estavam pecando contra Deus, porque a ordem era para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Ou seja, a morte ia entrar no mundo, e eles, nesse ato aqui, realmente eles seriam conhecedores do bem e do mal, só que eles não teriam poder para isso. Eles não iam ter poder para fazer o bem e o poder para rejeitar o mal. Eles estavam vendidos, eram pecador debaixo dos seus sentimentos, ou seja, um escravo do pecado. Como Paulo fala lá em Romanos 7, que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, é esse ele fazia. Então esse o que é? Uma figura do homem sem poder de Deus para fazer a vontade dele. Ainda com conhecimento lá, nós vemos que ele já tinha conhecimento de minha vida, né? Mas aqui o que Deus fez? Porque na hora que eles viram que estavam nus, Adão, a primeira coisa que ele foi fazer é isso aí. Ele coseu um avental de folhas, vestiu, mas na hora que ouviram a voz do Senhor Deus, suar pelo versículo 8, né? 3:8, na hora que ouviram a voz do Senhor, passeava pelo jardim, bastou o avental? Não, não bastou. Eles foram se esconder, né? Ouviram, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ou seja, as obras bastaram ali para eles fazer esse avental para cobrir a nudez? Não, não resolveu nada. E o que, eles foram fazer? Ah, vamos esconder. Aonde? Entre as árvores do jardim. O que, é isso? É o homem esconder de Deus no meio das religiões. O homem... As obras, religião, para na verdade esconder a sua nudez. E o que Caim estava fazendo aqui era a mesma coisa. Estava apresentando a Deus ofertas de um mundo, de uma terra caída, né, de um mundo maldito, uma terra amaldiçoada, né, por Deus. Ele trazendo tudo ali para... seria o mesmo que o Adão ali estivesse fazendo isso, pegando das coisas da terra e trazia para Deus. Se aquilo que ele se cobriu não foi suficiente para ele, Deus teve que fazer isso. Por isso que no versículo aqui que nós lemos, versículo 21, fala que Deus fez o quê? Túnica de peles. E para que Deus fizesse isso, ele teve que sacrificar um animal. Pegou um inocente, né? Um inocente ali da criação, e dele ele fez, logicamente, por sua matando ele, Deus teve que matar ele e vestir Adão e Eva. Até esse versículo aqui é bom a gente entender que ele é singular, né? Ele não é plural. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua... E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Não é peles, é pele, é singular. Por quê? Porque isso nos falava de Cristo, da obra de Cristo. Porque esse animal, ele era uma figura de Cristo, que um dia teria que morrer para vestir o homem com os trajes do favor de Deus. Então esse Abel, nós vemos que ele teve, pela fé lá que nós vemos em Hebreus, pela fé ele entendeu isso. Ele entendeu que entre ele e Deus tinha que haver alguém, por assim dizer, né? Alguém que tinha que tomar o seu lugar, tinha que morrer por ele. Entre ele e Deus tinha que haver um sacrifício cruento para que ele pudesse ser aceito a Deus. E isso nos fala de Cristo. Então, lê um versículo, quer ver? Em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Quando Cristo é apresentado, é falado, né, por João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E no dia seguinte, João, que era João Batista, né? João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa pessoa, versículo 32 também aí desse Evangelho de João. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então nós vemos que obra maravilhosa, né, que Deus proveu para um homem caído, uma pessoa perdida, né, tá, jogou tudo fora, né, pela sua desobediência, né, o homem fez isso, é bom lembrar isso, que foi o homem que fez isso. Voluntariamente ele fez isso. Pegou tudo que Deus tinha dado e colocou tudo chão abaixo. Mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, ele faz aquele versículo 23 lá que nós lemos em Gênesis, capítulo 3. Lançou ele fora. Porque ali ainda permaneceu intocável a árvore da vida. Então, para que ele não fosse lá e tomasse do fruto da árvore da vida, comesse e vivesse eternamente daquele jeito, então Deus fez isso. É o que Deus, o que diz lá, né? Os capítulos lá. Capítulo 3. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra da que fora tomado. Então nós vemos que esse versículo 23 fala que para que não fosse lá e... Perdão, 22. Para que não fosse lá, tomasse do fruto e comesse, viver eternamente desse estado que ele estava ali. Então a misericórdia de Deus foi tirar ele para que ele fosse um homem mortal, como realmente ele passou a ser, né? No dia em que dela comer, certamente morrerás. Então ele comeu, ele já passou a ser ali em diante um pecador, e o salário do pecado, o que ia ser? A morte. Ele ia morrer, ele, Eva e toda a sua descendência. Agora, se caso ele pegasse do fruto dessa árvore da vida, comesse, ele ia viver eternamente daquele jeito, um homem caído. Então Deus, na sua misericórdia, ele lança ele fora do Éden e põe querubins para que ele não voltasse lá. Então agora Deus podia salvar? Sim, agora Deus podia salvar. Então ele começa uma obra de fé no mundo. Então esse é o primeiro homem citado de fé, justamente esse, porque Abel, ele entendeu os pensamentos de Deus, entendeu o que se passou com o pai dele, com os pais ali, né? Deus vestindo-os, ele viu que realmente Deus tinha em mente algo muito mais do que o homem fazer alguma coisa. Ele viu que o homem realmente era incapaz e fazer para Deus algo que o colocasse no terreno de aceitação diante de Deus. Então ele pega e faz isso. Ele faz essa oferta e ao trazer nós vemos que ele é identificado com ela. Então hoje, né, o Evangelho, estou dizendo isso porque nós estamos falando do Evangelho, que Cristo, o Senhor Jesus, ele veio, esse homem, o homem perfeito que nós lemos lá, um homem perfeito aqui nesse mundo, ele veio justamente de Deus para fazer a obra de Deus, ou seja, ele tinha que ser esse Cordeiro de Deus aqui, ele tinha que morrer por nós. Quando ele foi para a cruz, ele deu a sua vida ali. É dito em... vamos ler o versículo. Em João também, só que na carta de João, a primeira carta de João, versículo 7. João 1, carta, né? Capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é a bênção, né? Entender isso, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então foi muito necessário lá na cruz, quando o Senhor deu a vida dele, o soldado, ele foi para quebrar as pernas do Senhor, mas visto que ele estava morto, ele não quebrou as pernas dele, mas ele pega com a lança, ele fura o seu lado, e daí saiu sangue e água. São os agentes da purificação. Nós vemos que aqui está dito do... acho que é vento, né? E o sangue tão necessário para expiação, né? Para purificação de pecados. E esse homem, como nós oramos agora ao começo, esse homem não ficou na cruz, o Senhor Jesus não ficou na cruz. Obrigado. Ele não ficou na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia e foi para a glória. Então, se nós queremos hoje salvação, nós devemos entender que o Senhor Jesus está na glória, não está na cruz. Muitos pensam que, se você quer salvação, vai à cruz. Não é a cruz, nós devemos o Senhor não está na cruz, ele está na glória. Na cruz foi o lugar onde ele deu a vida dele por nós. E ali ele crucificou tudo aquilo que era do velho homem, aquilo que está representado em Adão, né? Acabou ali, a história de Adão acabou ali na cruz. Mas Cristo não ficou ali, ele pôs fim nessa história e ressuscitou o segundo homem. Esse homem que nós devemos estar identificados, não com aquele. Aquele nós já temos uma péssima identificação, nós somos descendentes dele. Nós temos que estar identificados com esse novo homem. E agora, ele fez aonde essa obra de expiação? Sim, foi na cruz. Ali foi que ele pagou, né, todos os meus pecados, mas eu devo apresentar um Cristo vivo para Deus, não um Cristo morto. Então, nós temos um homem na glória que é o nosso Salvador. Porque a obra da salvação, Ela é um conjunto todo, né? É a perfeição do Senhor aqui, a cruz, sua morte e ressurreição e glorificação. Esse homem glorificado. Então é todo esse trajeto que inclui a nossa salvação. Porque, digo assim, se ele tivesse vindo aqui em vida somente e fosse embora, salvaria? Não salvaria. Se ele desse a sua vida e não tivesse ressuscitado, estaria completo? Também não. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que Paulo fala assim, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque se não houvesse ressurreição, nós seríamos mais miseráveis todos os homens. mas nós temos um homem ressuscitado. Esse é o Salvador. É aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue tão precioso, que é o sangue de Jesus, que é o Cordeiro morto ali, figuradamente lá atrás, que Deus fez, que Abel, por fé, entendeu, fez isso também. Esse é o homem que nós temos, que deu a sua vida por nós. E o que, que nós podemos fazer para Deus? É tomar disso que Deus fez e apresentar. Nós somos identificados com Ele. Paulo fala muito nas suas cartas, né, dos cristãos. Ele fala de estarmos em Cristo. Ele fala sempre para os cristãos, em Cristo, estarmos em Cristo. Nós que estamos em Cristo. E por quê? Porque nós estamos identificados nisso. Isso é um privilégio muito grande, né, sabermos isso, que nós não precisamos fazer nada para Deus que toque a nossa salvação, porque seria impossível. Se nós quisermos ou quiséssemos, né, fazer alguma coisa, então você vai ser identificado como um Caim. É fazer algo para Deus. Certo isso? Nós vemos já o primeiro homem lá fazendo isso, e não deu certo. E na toda a história do Velho Testamento, nós acompanhando, nós vamos chegar que realmente nenhum homem, pelas obras, foi justificado diante de Deus. Nem pela própria lei que Deus deu a Israel, nem eles puderam ser justificados pela lei. Somente a graça de Deus é que pode salvar. Por quê? Nós temos que entender os pensamentos de Deus para nós. E esse é o evangelho de hoje, né? Que Cristo deu a sua vida por nós. O que eu tenho que fazer? Crer. Como Paulo e Silas disseram para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo. Só isso, só isso. Para nós é só isso. Mas para ele, custou a vida dele, o sacrifício na cruz, todos os sofrimentos, deu a sua vida para ele, sim. Agora, para nós, é só isso, para tudo isso que foi feito, né? Que ele fez por nós. Então, esse homem citado aqui, só para fechar, vamos ler um versículo. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui, onde é que está esse versículo? É Hebreus também. É Hebreus também, Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Por que ele está falando isso? Porque quando Caim matou seu irmão Abel, o sangue de Abel clamou por vingança. Por isso que fala, o sangue do teu irmão clama a mim. Então estava clamando o quê? Estava clamando vingança. E ele está dizendo aqui que o sangue de Jesus, 24 aqui de Hebreus, nós lemos agora, que ele é, né, o Jesus é o mediador de uma nova aliança, e o sangue dele fala melhor do que o de Abel. Por quê? Porque ele está falando de salvação. O sangue de Abel estava clamando o quê? Por vingança. O sangue de Jesus, salvação. Então olha que precioso, né, o que Cristo fez, né, o que o Senhor fez, né, fala coisas superiores. Ou seja, esse sangue do qual os hebreus, ele está citando isso para os hebreus, porque Caim, né, ele fez, matou seu irmão por ser justo, né, por ele ter alcançado o favor de Deus, de ser tomado como um homem justo, ele matou seu irmão. E ele é uma figura do quê? Ele era a figura do judeu. E quando o Senhor veio, né, para os seus, o que, que eles fizeram, seus irmãos? Mataram ele. Por quê? Porque ele era um homem justo. Agora, o sangue que foi derramado, o sangue dele, está clamando a Deus como? Por salvação. Ele deu a vida dele para salvar, justamente. Então, nós estamos vivendo uma época de salvação. Deus está apesar do homem ter sido culpado, né, do sangue de Cristo, porque o homem vai dar conta disso um dia. Mas ele está hoje falando o quê? Falando de salvação. Então o Evangelho, né, nós temos o privilégio hoje de termos salvação de Deus para nós. Recursos, né, de Deus, ou que seja, é Cristo ter dado a sua vida por nós e nós temos hoje salvação. Podemos dar graça? Bendito Deus, nós te damos graças que tu tomasse providência para que nós fôssemos salvos. E a ti, Senhor Jesus, nós agradecemos também que deixaste a tua glória para vir a este mundo, para se tornar um homem nascido de mulher, para que fosse a cruz, para poder morrer ali, dar a sua vida em meio de muitas rejeições, de juízo de Deus, tu deste a tua vida por amor de nós, pecadores perdidos, tu vieste aqui buscar e salvar. Te damos graças que tu és um homem ressuscitado dentre os mortos, e hoje nós temos plena salvação em ti. Te damos graças por isso, Senhor. E pedimos, Pai, também, que o teu evangelho que tem sido pregado, não somente nesse local, mas em todos os lugares, que muitos venham a crer, enquanto existe esse tempo da tua graça. Sabemos que um dia essa porta fechará e esse tempo findará. E assim nós nos encomendamos à noite, te dando graça, nome precioso, teu Filho, Cordeiro de Deus, nosso Salvador Jesus. Amém.
Amém.